Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Hoje é sexta-feira. A sexta-feira chegou, dia 5 de abril. E vamos já conferir os assuntos em destaque nesta edição. Ministério Público investiga irregularidades em licenciamento ambiental dentro do Porto de Paranaguá. Estudantes que causaram pânico com machadinha em escola dos Campos Gerais queriam zoação, segundo a polícia. Se você não votou na última eleição, fique atento ao prazo para regularizar a situação. E na entrevista de hoje falamos sobre o autismo. Na semana de atenção ao tema, vamos entender sintomas e tratamentos para o transtorno. Fique por aqui. Temos estas e outras notícias no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
A sexta-feira tem previsão de chuva, principalmente para oeste e sudoeste do estado. Uma frente fria evolui e vai diminuir as temperaturas em muitas regiões a partir do final de semana. Hoje, na capital, a máxima chega a 29 graus. 28 em Francisco Beltrão, 30 graus em Foz do Iguaçu, 27 em Cascavel, 31 graus em Umuarama e Maringá, também em Apucarana e Londrina. O ex-governador Beto Richa foi solto. Ele deixou o complexo médico penal, onde ficou por 17 dias, no início da noite de ontem, cerca de 7 da noite. Ele não conversou com a imprensa, saiu em carro fechado e foi embora. Entre as três prisões, esta durou mais tempo. E a decisão saiu de dois votos dos desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Um voto foi contrário. Beto Richa terá que cumprir algumas determinações. Ele tem que se recolher em casa depois das 6 horas da tarde e também nos finais de semana. Além disso, não pode deixar o país, nem mesmo ter contato com outros denunciados na investigação. O Ministério Público já informou que vai recorrer da decisão. Lembrando que esta prisão foi determinada porque Beto Richa estaria interferindo nas investigações que apontam para um desvio de 20 milhões de reais em obras e reformas de escolas públicas entre 2012 e 2015, quando ele era governador. As defesas do empresário Jorge Aterino e de Ezequias Moreira, que era ex-secretário de Beto Richa, pediram a extensão do habeas corpus, mas tiveram o pedido negado. Os estudantes que causaram pânico em uma escola de Imbaú, nos Campos Gerais, queriam zoação, segundo o delegado que investiga o caso. Eles foram apreendidos na noite de quarta-feira. Três estudantes invadiram um colégio usando machadinhas e quebraram diversos objetos da escola. O David Lira tem os detalhes.
De acordo com a Polícia Civil de Telêmaco Borba, que acompanha o caso, os três adolescentes, que também são alunos do Colégio Estadual Professora Maria das Graças Cavalcante de Mário, em Imbaú, nos Campos Gerais, desligaram a energia de toda a escola e, em seguida, entraram em uma das salas. Eles deram vários golpes de machado na porta, nos vidros, no quadro negro e nas mesas. Nenhum aluno ou funcionário ficou ferido, mas um grande tumulto se formou no pátio. Depois de terem causado pânico nos alunos, os três adolescentes fugiram do colégio. A polícia militar foi chamada e encontrou uma das máscaras utilizadas por um deles na ação. O único machado utilizado não foi localizado pela polícia. Ao fazer uma ronda nas proximidades da escola, os policiais encontraram o grupo. Acompanhados por representantes do Conselho Tutelar e dos pais, os adolescentes foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Telêmaco Borba. A invasão tinha sido planejada pelos garotos, que têm idades entre 13 e 17 anos, desde segunda-feira. Na delegacia, eles apresentaram duas versões. Na primeira, negaram por horas a autoria da ação. E na segunda, um deles disse que era vítima de bullying entre os colegas, como conta o delegado Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto.
No final do procedimento, eles resolveram confessar o ato infracional, né? Sendo que um deles alega que estava sofrendo bullying no colégio, motivo pelo qual ele resolveu se vingar dos colegas, dos próprios colegas de sala. Todavia, essa versão não condiz com a realidade apurada nos autos até o momento, porque os jovens, na realidade, se mostraram muito tranquilos, sorridentes aqui na delegacia, com certo tom de deboche, e demonstraram não ter a menor percepção da gravidade do ato que eles praticaram.
Nesta quinta-feira, os adolescentes prestaram depoimento à Promotoria da Infância e Juventude. O juízo da Vara da Infância e Juventude vai decidir se eles vão responder pelos atos infracionais em liberdade ou se ficarão internados em algum centro de socioeducação do Paraná. O delegado Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto afirma que eles foram autuados por dois delitos.
Nós aqui os autuamos pelo delito de dano qualificado por emprego, por terem danificado o patrimônio público da escola, né? E também pelo crime de ameaça.
A Secretaria da Educação do Paraná informou que as aulas na escola acontecem normalmente e estão sendo acompanhadas pelo Batalhão da Polícia Escolar Comunitária. Nesta quinta-feira, a direção do colégio e a Polícia Militar fizeram uma reunião com a comunidade escolar para esclarecimentos e orientações. De Curitiba, repórter David Lira.
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, apreendeu materiais em escritórios do Instituto Ambiental do Paraná e em residências de servidores do órgão estadual. Entre os alvos estão um ex-diretor, que foi presidente do IAP, uma ex-diretora e um servidor que ocupava cargo no Escritório Regional de Paranaguá. De acordo com a promotora de justiça de Paranaguá, Priscila da Mata Cavalcante, os investigados são suspeitos de cometerem ilegalidades, ou seja, fraudes do processo de licenciamento ambiental de uma empresa dentro do Porto de Paranaguá.
Ao verificar a existência de irregularidades, o Ministério Público elaborou uma recomendação administrativa dirigida ao presidente do IAP, apontando diversas irregularidades. Dentre elas, se pode destacar a ausência da anuência, ou seja, da manifestação de instituições intervenientes. Essas instituições, elas precisam se manifestar sobre o licenciamento, na fase de IARIMA. Então, essas instituições, elas devem ser ouvidas porque elas têm atribuições relacionadas com unidades de conservação, no caso do DIBAP, do IAP, do ICMBio ou do município de Paranaguá. Tem relação com a área do zoneamento, que é a atribuição do município de Paranaguá. A APA, a CEP, a ANTAC, a FUNAI, IFAM. Então, existe uma série de instituições que precisam serem ouvidas no curso do licenciamento previamente, é importante que se diga, previamente à emissão da licença prévia.
A investigação apura esta suspeita de fraude e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios do IAP, tanto em Paranaguá quanto em Curitiba, e nas residências dos servidores em São José dos Pinhais, Morretes, Jacarezinho e também na capital. Quem não votou nem justificou a ausência nas três últimas eleições pode ter o título cancelado. O prazo de regularização é até o dia 7 de maio. No ano passado, foram dois turnos e cada turno é considerado uma eleição diferente. Para saber se você pode ter o título cancelado, você pode fazer uma consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Basta procurar a opção Situação Eleitoral no canto superior esquerdo da página. Se constatar uma situação irregular, será necessário pagar uma multa no valor de R$ 3,50 e deverá comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação com documento, com foto, comprovante de residência e título de eleitor. Que tal diversificar a alimentação? Plantas alimentícias não convencionais podem ser alternativas nutritivas e sustentáveis. Vamos conhecer os detalhes com o Vassi Álvaro.
Você por acaso já ouviu falar em punks, as plantas alimentícias não convencionais? Pois elas são aquelas raízes, frutas, flores e hortaliças que são comestíveis, possuem alto valor nutritivo, mas muitas vezes acabam ficando de fora do cardápio da maioria dos brasileiros, sendo inclusive confundidas com ervas daninhas. Além de serem uma importante fonte de sabores e nutrientes, as punks podem ser utilizadas por amantes da alta culinária, com receitas elaboradas por renomados chefes de cozinha, mas também podem ser cultivadas, comercializadas e consumidas por pequenos agricultores e em residências, já que dispensam o uso de produção mecanizada e de agroquímicos, conforme explica o técnico agrícola Ronaldo Juliano Pavlak, do Programa Desenvolvimento Rural Sustentável da Itaipu Binacional.
Diferença muito grande, são mais rústicas, são mais nutritivas, tem as diferenças nutricionais contra as demais, então tem uma série de plantas que trazem isso, e que são uma grande alternativa para o produtor para a sazonalidade de produção.
Ronaldo também explica que as punks são alternativas para alguns alimentos quando estão fora da época de produção.
Eu tenho uma época que eu não tenho couve, mas eu tenho a taioba, eu não tenho alface, mas eu tenho o almeirão, eu tenho o radite argentino, radite de árvore, que são plantas que são espontâneas, né, muitas vezes, e que se desenvolvem muito fáceis na região, uso muito menos agroquímico e são mais nutritivas.
E se você ficou interessado em aderir ao cultivo e consumo das punks, uma dica é começar com a Ora Pronobis, uma planta bem comum e que se adapta a diversos tipos de solo. É conhecida por ser rica em vitaminas e proteínas, sendo uma ótima opção para aqueles que não consomem carne. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
Intervalo e a seguir vamos falar sobre autismo. Vamos conhecer sintomas e formas de tratamento do transtorno.
O Paraná em Rede volta já.